Mais Elas de volta na Popular FM. Todo sábado é dia de Mais Elas. E atenção, mulheres, preparem-se e agendem o dia 8 de março. A noite do dia 8 de março será realizada a sexta edição do evento do Dia Internacional da Mulher. Uma programação toda especial, formatada em parceria pelo programa Mais Elas, junto com a SIC de Teutônia. Dia 8 de março, e já estão à venda os ingressos para este evento. Acontecerão duas palestras especiais e também desfile de modas, com uma programação toda especial para a mulher. Mas Elas de hoje conta com a presença de Karina e Patrícia, advogada e psicóloga, ambas fazendo um trabalho em parceria na assistência e no apoio à família. Vocês já têm um planejamento, um projeto de como vocês pretendem fazer este trabalho. Qual é o primeiro passo? Por onde começa este apoio à família?
Bom, nós estamos vinculadas, então, a um escritório de advocacia, né, a UENA Advogados. Então, a ideia de poder oferecer esse assessoramento, né, aos clientes que buscam o escritório, né, de
a
poder...
Porta de entrada
Nossa porta de entrada, exatamente, de a gente poder, então, né... Trabalhar essa ideia, né, de que um assessoramento, né, tanto psicológico como de um advogado é algo muito importante, né, para o bom andamento, né, dessa situação que é muito delicada. Então, a ideia da gente poder fazer esse atendimento, primeiro atendimento conjunto, né, entre Isso. advogado e psicólogo, né, para a gente poder entender a demanda e também já poder, de alguma forma, questionar algumas coisas, né, o que está acontecendo, né? Bom, porque, por exemplo, né, quer entrar com uma questão de guarda, né, ou de pensão de alimentos. O que está acontecendo? O que está por trás e está motivando essa busca, né? É realmente algo que vai beneficiar o filho ou é algo mais do conflito dos pais, né? O que está embasando isso? Então, a ideia de eu, com o olhar da psicologia, a Karina do direito, a gente poder se complementar e poder fazer esse primeiro quadro, esse primeiro cenário da situação, né?
Até porque a longo prazo, às vezes, a pessoa pode pensar que custa mais essa assessoria.
Sim.
Mas quem já se separou, teve uma situação de conflito, assim, sabe como é oneroso em dinheiro e emoção e sofrimento quando tu tens que prolongar esse processo ou quando ele é um processo mal resolvido, né? Se gasta muito mais às vezes.
Exatamente.
Eu não sei como é que fica.
Mas muito mais e tem tanto o gasto financeiro, muito mais, como emocional também. Então, o preventivo, né, como eu tento divulgar isso para as pessoas, às vezes elas buscarem uma orientação para até entender o que é, o que tem na lei, a jurisprudência, antes de tomar alguma decisão, ou fazer um atendimento assim. A ideia é bem essa, nós conversamos muito com a Patrícia sobre isso, às vezes passa a ideia de que vai ser mais oneroso, mas não, com certeza não será. Um processo litigioso, o trabalho do advogado vai ser, lógico, quanto mais se trabalha, mais se vai ganhar nessa remuneração e vai, às vezes, passar por perícias, né, financeiras ou psicológicas, e tem um tempo aí de envolvimento muito maior. Tem, então, eu digo, traumas e sequelas muito maiores. Então, a nossa ideia é que as pessoas percebam, né, que tem esse atendimento em conjunto, a psicóloga, a advogada, se vê ali se precisa tratar questões emocionais, aí passa com a Patrícia e vê se há uma, duas ou três, enfim, quantas sessões são necessárias para trabalhar as questões emocionais, aí volta para o jurídico. Mas no sentido, quando voltar para o jurídico, para tentar compor, né? Então, se é um divórcio, fazer de forma amigável, consensual, se é sobre uma pensão, se é um reconhecimento até de paternidade, um inventário mesmo, fazer de uma maneira amigável, que sempre vai ser menos oneroso, principalmente financeiramente.
É,
né?
E hoje, eu imagino que conflitos com cuidadores de idosos vai ser uma promessa de muito conflito, né?
Também.
Porque como o idoso vivendo muito, ele está demandando atenção e cuidado assim, quase tanto quanto as crianças, né? Então, sim, muitas famílias têm que se comprometer e vira uma questão de... muitas vezes vira jurídico isso também.
É,
né?
E principalmente que mudou, né? Tem o Estatuto do Idoso e tem hoje o Estatuto da Pessoa Deficiente, que entrou em vigor ano passado, que tem toda a questão também, assim, se hoje precisa um idoso, né? Ele não tá podendo mais se cuidar sozinho. Então, se fala na interdição, né? E as pessoas... tem um horror a falar nisso, né? Porque a interdição até então, tu deixa de ser uma pessoa, um cidadão. Os direitos civis tu perde todos, né? Então não pode dirigir, não pode cuidar dos seus bens, não pode votar, não pode casar, enfim, não podia nada. Então muitas pessoas não buscam porque, não, eu não quero que a minha mãe vire um nada, o meu pai vire um nada. Então hoje com o Estatuto da Pessoa Deficiente, ela vem tratar isso assim, se eu precisar que a minha mãe ou meu pai seja interditado, ele pode ser só uma parte disso. Ou é para só cuidar da parte financeira, ou só para acompanhar o tratamento médico, né? Então, não está podendo mais cuidar dos remédios. E o bom, que eu acho que tornou mais humano também a interdição, é que o curador, ele presta serviços na justiça, ele tem que prestar compromisso na justiça, e não só do financeiro desse pai, dessa mãe que está interditado. Ele tem que ver assim, ele está levando o pai e a mãe ao tratamento médico, né? Então, tudo isso tem implicações hoje e eu vejo assim como tornar mais humano as pessoas. Então, tudo é feito também interdisciplinar. Se uma pessoa precisa ser interditada, o que ela precisa ser cuidada? Vai passar para um psicólogo, um médico? Então, também, de novo, buscando ter vários olhares sobre o mesmo caso, né?
Eu imagino a psicóloga atendendo os filhos que não querem muitas vezes cuidar dos seus pais, que também é um conflito, porque nós temos...
Ou que não querem, ou muitas vezes que estão nessa disputa de quem vai cuidar, porque todos têm a sua vida, precisam do seu trabalho. Hoje, pagar um cuidador é bastante caro, né? Então, se entra naquela situação... não tem dinheiro suficiente para pagar, mas quem vai abrir mão da sua vida profissional para cuidar, né?
É uma questão que eu acho que gera bastante conflito, né?
Sim, e muitas vezes é nesse momento que vão aparecer os conflitos, né? Bom, porque cada um tava tocando essas vidas com as suas coisas e bom, é nesse momento que, frente a uma necessidade, que começam aquelas disputas e crises familiares, né? Então, cada família também vai ter um funcionamento, por isso a gente também não tem, né, uma forma única e pronta, né? Às vezes
não tem a cartilha.
Bom, tem famílias onde às vezes um filho, por questões de legados familiares, crenças familiares, aquele filho mais novo, né, não casou, ficou próximo dos pais e bom, inconscientemente toda a família sabe que, bom, é aquele filho que vai cuidar dos pais, e aí, bom, muitas vezes a crise acontece quando ele, não é o meu papel, né, é o papel de todos, mas bom, peraí, a gente sempre esperou isso de ti, então tem muitas coisas não ditas, né, que são esperadas e que, bom, quando essa crise aparece, a gente precisa pôr em palavras, a gente precisa poder conversar, e eu acho que o papel do psicólogo nesse trabalho é um pouco isso, né, de dar a palavra, de poder deixar claro, clarear, né, porque o
conflito, tirar as fantasias,
o conflito ele tá quando as coisas estão por debaixo do pano, muitas vezes.
Eu achei interessante que você usou as coisas não ditas, porque isso certamente faz parte de todos os relacionamentos, e nos conflitos de casal isso também deve ser muito frequente, onde a pessoa cria uma expectativa de que o outro vá fazer algo ou vá dizer algo e esse outro nem faz ideia muitas vezes de qual é a expectativa, falta o diálogo e acaba gerando os conflitos.
Exatamente, essas crenças que a gente tem, né, de que o outro tem que adivinhar o que eu tô pensando, né, que o amor vem com bola de cristal, né, então assim, muitas vezes é essa lavação de roupa suja que chega no advogado, né, e que o psicólogo tá ali para poder nomear isso, né, de poder trabalhar essas expectativas, poder trabalhar essas ideias, de poder de uma forma madura sentar e conversar, porque senão a gente fica só no conflito e não se fala daquilo que é importante, né, e a gente precisa poder ajudar as pessoas a focarem no que é importante, a olharem, a lidarem com as suas emoções frente a essas situações que são tão delicadas.
Eu tive um caso, como vários outros, assim, que fica... Estão pontos que eles se repetem, né? E eu fui procurada pelo homem, já, um casal que já estava separado há uns 4, 5 anos, e ele pagava pensão para a ex-mulher e para os filhos. Que ele disse, não, eu acho que ela merece, no momento, porque ele, em razão da profissão, mudava muito de cidade, ela não conseguia, no fim, ter uma profissão. Aí vieram os filhos e tal. Então, foi uma decisão em conjunta que eu manteria a casa e tal. Mas aí, no fim, o relacionamento terminou e ele, então, paga a pensão. Daí foi passando o tempo e tal. Então, quando ele me procurou, olha, eu tô precisando revisar a pensão dela. Eu paguei a faculdade dela nesse período da separação, no sentido que ela possa buscar o seu caminho profissional, né? A independência financeira, e eu vejo que isso não aconteceu. Ela fez a faculdade e tá tudo igual. E aí eu disse para ele, não, então eu vou tentar conversar com ela, né, vamos ver. Quando eu chamei ela para conversar, e ela me olhou nos olhos e disse assim, não, eu tenho que ser indenizada, porque lá atrás eu abri mão e tal, e muito ainda presa na dor da separação, porque depois de 5 anos ela não tinha resolvido ainda, né, ela tava, a ferida tava aberta, assim. E eu fui tentando colocar para ela, né, tudo o que tinha passado, que enfim, nós tínhamos que tentar agora ver como é que ficava dali para frente. E não foi possível, assim, não foi possível conversar e chegar num acordo, e aí tivemos que ir pro processo, assim, né, então... Como é um momento, assim, de ver que tem coisas emocionais envolvidas, não
talvez
é o prático
se,
ali, né?
Se naquele momento, há 5 anos atrás, tivesse tido um amparo psicológico mais aprofundado e ela tivesse tido um suporte para superar essa separação e refazer a sua vida, não chegaria nesse conflito posterior de ter que ir para uma disputa judicial para definir essa questão.
Isso mesmo. E o que eu vejo, assim, que também o conflito ainda na nossa sociedade, acho que no Brasil... como, né, todo o país, o conflito é visto de uma forma muito negativa. Todo mundo quer empurrar com a barriga. E o conflito, todos nós vivemos todos os dias conflito, né, pequenas coisas do cotidiano. Então, enfrentar situações não é destrutivo. Todos nós temos medo, como se eu não vou sobrar depois disso. E aí eu vejo assim, as pessoas, na hora, às vezes, o divórcio, quer fazer aquilo rápido,
pra resolver
bota
logo.
De qualquer forma, e lá na frente vai dar o problema, né?
Mas Elas retorna na sequência com o nosso bate-papo deste sábado.